Boa tarde e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2023 da Unipar. Hoje estão presentes Maurício Russomanno, diretor-presidente, Marco Rabello, diretor financeiro de relações com investidores e equipe de RI. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. A apresentação pode ser acessada pela plataforma MZIQ e pelo site da companhia em ri.unipar.com. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O áudio deste evento estará disponível no site da companhia após seu encerramento. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas já podem ser registradas via webcast e serão respondidas ao longo da sessão ou após o término da conferência pela equipe de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Unipar, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Unipar. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unipar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Maurício Russomanno, que iniciará a apresentação. Por favor, Maurício, pode prosseguir.
Obrigado, Raquel. Boa tarde. Nos últimos anos, o tom dos mercados mundiais tem sido impactado pela instabilidade e eventos de maneira rápida e não planejada. A pandemia, conflitos armados, disrupção logística, entre outros, levaram ao aumento do custo em cadeias de valor. Por exemplo, os preços de petróleo, combustíveis e energia no mundo têm se mantido em níveis altos, impactando as condições econômicas dos países, deixando no centro do debate os esforços e ações para o controle da inflação. Os bancos centrais têm realizado ciclos de aumento das taxas de juros dos países e, por consequência, aumentando substancialmente o custo de financiamento e reduzindo a atividade de diversos setores da economia. Segmentos clientes da indústria química, como construção civil, mineração, papel e celulose, siderurgia, entre outros, seguem pressionados, com redução da demanda por nossos produtos. Os dados da Associação Brasileira da Indústria Química, a ABIQUIM, traduzem em números esses impactos. Em agosto de 2023, o setor registrou o pior resultado mensal de produção desde 2007. O patamar médio de vendas do bimestre julho-agosto de 2023 também foi o pior desde 2007. As importações seguem elevadas, enquanto a demanda interna vem registrando seguidas quedas. Neste contexto, o nosso setor vem se mobilizando para sensibilizar o governo a adotar medidas que melhorem a competitividade brasileira e ajudem a reverter esta tendência de baixa que temos acompanhado nos últimos anos. Uma indústria química forte é a base para o fortalecimento de todas as indústrias, com impacto significativo na sustentabilidade social e econômica do país, com geração de emprego e renda, crescimento e desenvolvimento. Slide 4, agora, né? Mesmo diante desse cenário, seguimos comprometidos e acreditamos na entrega da nossa visão de futuro e estratégia. Somos uma empresa de longo prazo e capital intensivo. Estamos atentos ao curto e médio prazo, mas não vamos abrir mão da nossa perenidade. Estamos adotando todas as medidas necessárias para garantir a saúde financeira e a eficiência operacional da Unipar. Este período desafiador tem exigido de nós ainda mais resiliência e foco na execução com excelência do que foi planejado. Por isso, seguimos trabalhando com base nos nossos cinco pilares estratégicos que orientam a nossa atuação, que é o crescimento sustentável, a excelência operacional, a competitividade, equipe e cultura e sustentabilidade. Mantemos a nossa ambição de dobrar de tamanho nos próximos anos e trabalharemos para atingir esse objetivo. Entregamos nesse terceiro trimestre uma margem EBITDA de 21%, que é muito acima da média do setor. Mantivemos a dívida líquida negativa e fizemos movimentos para melhorar a nossa estrutura de capital, tudo para suportar projetos e oportunidades. O nosso CFO Marco Rabello tratará o tema e eu também trarei mais detalhes das iniciativas estruturantes que tornam a Unipar cada vez mais forte e resiliente para enfrentar momentos de adversidade. Estamos fazendo a nossa parte e vamos entregar o futuro que projetamos. No slide 5, agora, em relação à utilização da capacidade instalada, a Unipar tem sido capaz de manter a sua operação em níveis bem superiores à média do setor. Segundo dados da Abiquim, o nível de utilização da capacidade instalada do segmento ficou no mais baixo patamar da história dos indicadores da associação, com uso de apenas 59% em agosto de 2023, após ter registrado 62% em julho. A nossa utilização média ficou em 81% no terceiro trimestre de 2023, em linha com os 82% registrados no segundo trimestre. O principal destaque foi para a planta de Santo André, que mesmo após a expansão na capacidade de produção de cloro e soda, registrou um aumento de 9 pontos percentuais no nível de utilização, chegando a 84%. Falando de excelência operacional e competitividade no slide 6, nas nossas operações, um dos principais destaques do período foi o anúncio da modernização tecnológica da planta de Cubatão. Os investimentos irão ultrapassar o valor de R$1 bilhão. O projeto já foi iniciado e a conclusão está prevista para o final de 2025. O projeto prevê a substituição das tecnologias de mercúrio e diafragma pela de membrana para a produção de cloro e soda. Após a conclusão do projeto, a Unipar terá a maior operação da América do Sul com a tecnologia membrana e será mais moderna, sustentável e eficiente do mercado para a produção de cloro-soda. Com a unificação de tecnologias, vamos garantir uma capacidade de produção de 210 mil toneladas de cloro por ano, o que representa 60% da capacidade atual da unidade. Com ela, a Unipar reduzirá em 70 mil toneladas sua emissão de CO2 por ano, além de gerar menos resíduos sólidos, consumir menos energia, vapor e elétrica, e simplificar as operações no local. Em resumo, seremos mais eficientes, sustentáveis e competitivos. Em nossa outra unidade no Brasil, Santo André, rodamos o trimestre com incremento de capacidade de soda, cloro e ácido clorídrico. A capacidade instalada na planta passou de 160 mil toneladas ano para 189 mil toneladas ano de cloro líquido, de 180 mil toneladas ano para 213 mil toneladas ano de soda cáustica líquida e 37 mil toneladas para 129 mil toneladas ano de ácido clorídrico. Vale lembrar que o novo equipamento de eletrólise consome 18% menos de energia. O novo forno de ácido clorídrico também produz vapor e, com isso, reduzimos nossas emissões em cerca de 2 mil toneladas de CO2 por ano e em 60% o consumo de água de resfriamento em relação aos fornos convencionais que não produzem vapor. Na Argentina, por conta dos trabalhos de modernização e melhorias que realizamos nos últimos anos, alcançamos maior produtividade na produção de cloro e, por isto, passamos a produzir ácido clorídrico e acessar novos mercados. As primeiras vendas do produto ocorrerão nas próximas semanas. O ácido clorídrico é uma matéria-prima essencial para a mineração do lítio, indústria e expansão na Argentina. Com poucos fornecedores locais, a Unipar sai na frente para fornecer um insumo e capturar uma importante oportunidade de negócios naquele país. Inicialmente, a capacidade produtiva será de 50 mil toneladas ano, podendo ser expandida até 90 mil toneladas ano em um segundo momento. Ampliamos ainda a capacidade de produção de soda cáustica Nidra em Pérola, das atuais 18 mil toneladas ano, em 22, para 31 mil toneladas ano até o final de 23. Para finalizar o tema, destaco o avanço na montagem da nossa fábrica, que será instalada no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. O projeto está sendo realizado a partir de uma tecnologia modular que permite expansões de capacidade mais aceleradas. A fábrica é montada em containers que são transportados e montados no local de instalação. Esta etapa entrou em sua fase final e o transporte ocorrerá no primeiro trimestre de 2024. A unidade tem capacidade no total de 20 mil toneladas de cloro e 22 mil toneladas de soda cáustica, produzidas seguindo os critérios mais seguros, modernos e ecoeficientes disponíveis, garantindo o uso inteligente da energia e demais insumos. No slide 7, abordamos energia e transição energética. Seguimos avançando também em nossa jornada de transição energética. No começo de outubro, realizamos em Salvador, na Bahia, a solenidade da inauguração do Complexo Eólico Tucano, uma joint venture com a AES Brasil. O evento contou com a presença do governador do estado, Jerônimo Rodrigues, e diversas outras autoridades, que destacaram o caráter estratégico deste investimento por seus impactos sociais, ambientais e econômicos, não só para a Bahia, mas também para o Brasil. O projeto é o primeiro complexo eólico do Brasil a ter operação e manutenção realizadas localmente por uma equipe 100% feminina. Parte da equipe que opera o complexo foi formada em uma iniciativa em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Bahia, o SENAI Bahia, que promoveu o curso de capacitação em especialização técnica, em manutenção e operação de parques eólicos, gratuito e exclusivo para a formação de mulheres no setor. Com a entrada completa em operação desta fase do projeto, que conta com 52 aerogeradores, passarão a ser adicionados 322 megawatts de energia renovável à matriz elétrica brasileira, e o projeto contribuirá para evitar a emissão anual de 57,6 mil toneladas de gases de efeito estufa. Com o Tucano e o complexo Lar do Sol, nossa joint venture de energia solar com a Atlas Renewable Energy, a Unipar produziu um volume de energia de autoprodução correspondente a 52% da capacidade de geração dos três parques nos quais temos participação. O complexo de Cajuína, no Rio Grande do Norte, está em fase pré-operacional, conforme o cronograma previsto e anunciado anteriormente. Assim, seguimos construindo o caminho para que a Unipar tenha garantia no acesso à energia, com previsibilidade dos preços, redução de custos, redução da pegada de carbono, produção de hidrogênio verde e de novos produtos verdes no nosso portfólio. Mantemos o compromisso de ter até 2025 100% de toda a energia que abastece as nossas fábricas no Brasil de origem renovável, sendo 80% de autoprodução e 20% em contratos de longo prazo. Na frente de gente e cultura, no slide 8, as frentes de valorização profissional e fortalecimento da cultura Unipar tiveram meses intensos por aqui. Realizamos a Semana da Integridade, em que ressaltamos os nossos compromissos éticos na condução de nossos negócios, mostramos que manter a nossa companhia dentro dos mais rigorosos padrões de compliance é um dever de todos e de cada um de nós. Mais de 600 pessoas participaram das atividades, com avaliação positiva da grande maioria. O Dia da Cultura também contou com a atenção de mais 650 colaboradores, que ouviram também especialistas e lideranças a respeito da importância de estarmos alinhados com os nossos valores e propósitos. Realizamos também no trimestre ações de capacitação e desenvolvimento profissionais para a nossa liderança. Foram 200 líderes e 200 horas de treinamento no período. O fortalecimento do nosso time de liderança é condição fundamental para a implementação da estratégia e com a cultura uniforme na empresa. No slide 9, falamos de projetos sociais. Nós focamos a nossa atuação social em saneamento e desenvolvimento humano. Temos mais de 40 projetos em andamento. Selecionamos alguns para essa apresentação. No último trimestre, impactamos mais de 15 mil pessoas com nossas iniciativas, transformando vidas e estimulando sonhos de crianças e adolescentes. Em uma das frentes das nossas ações sociais, a Unipar e o Instituto Unipar iniciaram a implementação de um projeto de saneamento em Ribeirão Pires, no entorno da fábrica de Santo André, com o objetivo de preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da comunidade local. Com o projeto, vamos instalar um sistema alternativo de coleta e tratamento de esgoto que beneficiará as famílias residentes na localidade que sofrem com descarte indevido de resíduos no córrego que passa ao lado do bairro. A partir de uma parceria com a Tigre também, optamos por seguir com uma tecnologia desenvolvida por eles, chamada Unifam. Essa solução é inovadora, prevê o tratamento de efluentes por meio da remoção da matéria orgânica acima de 90%, que resolverá o problema da falta de esgotamento com impactos positivos e imediatos. Vale destacar ainda que o projeto Educação e Meio Ambiente, realizado em Criciúma pelo Bairro da Juventude, em parceria com a Unipar, recebeu o prêmio ODS Santa Catarina durante o Fórum Brasil ODS 2023. O projeto usa tecnologia de ponta para transformar resíduos orgânicos em biogás, biofertilizantes e água de reuso. O projeto beneficia diretamente 1.600 crianças atendidas pelo Bairro da Juventude, instituição reconhecida por seu compromisso com a comunidade. A instalação dos biodigestores e banheiros químicos transformará a comunidade, levando dignidade, suporte econômico e impacto ao meio ambiente pela gestão adequada dos resíduos. Na cultura, vamos ainda deixar um legado para o pavilhão da Bienal de São Paulo, icônico marco histórico e arquitetônico da cidade. A Unipar financiou integralmente a reforma e modernização do auditório do pavilhão, preservando seu valor patrimonial, sem comprometer a integridade do projeto original de Oscar Niemeyer, que se mantém até os dias de hoje. Também somos patrocinadores da 35ª Bienal, que acontece até o dia 10 de dezembro no pavilhão do Parque Ibirapuera. Recomendo a visita. Por fim, vale lembrar que lançamos a edição 2023 do edital Unipar, que está aberto para receber de projetos incentivados e não incentivados. O objetivo é investir em iniciativas que promovam o desenvolvimento humano e o saneamento, nossas prioridades em sustentabilidade. Aproveito também aqui para anunciar que a Unipar agora é signatária do Pacto Global da ONU. Esta é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil participantes entre empresas e organizações de 160 países. Como signatários, assumimos compromissos claros para a Agenda Global de Sustentabilidade com metas até 2030 e, com este movimento, a companhia assume responsabilidade de contribuir com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Com isto, passaremos a participar de fóruns de discussão global com a atuação de colaboradores para contribuir para que esses objetivos sejam alcançados. Com mais este passo, fazemos avançar na Unipar uma cultura de sustentabilidade, responsabilidade social e compromisso com as comunidades. Valores que vão garantir a perenidade de nossos negócios por meio de impactos positivos nos âmbitos social, ambiental e econômico. Slide 11, sobre prêmios e reconhecimentos. Chegando ao final dessa primeira parte da apresentação, quero falar também do reconhecimento externo que temos recebido em todas as frentes às quais estamos nos dedicando. Na edição de 2023, das Melhores da Dinheiro, fomos os primeiros do setor em sustentabilidade financeira e em governança corporativa e segundo colocados em recursos humanos. No anuário Valor 1000, a Unipar ficou em segundo lugar entre as melhores do setor químico e petroquímico, além de conquistar a primeira colocação em margem EBITDA e o segundo lugar em rentabilidade. Também conquistamos a segunda posição do setor na época Negócios 360, onde ficamos em primeiro lugar tanto em desempenho financeiro quanto em ESG socioambiental, além da terceira colocação em pessoas. Essas premiações são importantes como benchmark com outras empresas e não apenas do setor químico, mas de toda a indústria brasileira. Agora eu passo a palavra ao Marco Rabello, nosso CFO, que detalhará os nossos resultados financeiros e falará um pouco mais sobre os demais avanços da companhia nos últimos meses.
Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês aqui em mais uma divulgação de resultados. Bom, passarei agora pelos destaques financeiros do terceiro trimestre de 2023 e o acumulado nos nove primeiros meses do ano. Seguindo para o slide 12, registramos receita líquida de R$ 1,4 bilhão no terceiro tri de 23, representa um aumento de 4% em relação ao segundo trimestre deste ano, e mesmo com a redução dos preços tracionais de soda cáustica, que foi compensada pelo maior volume de vendas de PVC no período. Em relação à distribuição de receita por tipo de produto, Observamos um leve aumento na representatividade do cloro e derivados em relação aos outros trimestres, que possuem uma dinâmica de preços locais e em reais. No PVC, a representatividade aumentou 3 pontos percentuais, principalmente pelo crescimento de volume de vendas no período. Passando agora para o slide 13, no acumulado dos 9 meses do ano, a receita líquida foi de R$ 4,3 bilhões, 27% inferior aos 9 meses de 2022, decorrente, sobretudo, de queda nos preços internacionais da soda cáustica e do PVC em relação ao ano de 2022, com impacto maior no PVC, que reduziu em 9 pontos percentuais sua participação na receita líquida de 2023. No slide 14, é apresentada a abertura do CPV consolidado, que foi de R$ 943 milhões no terceiro tri de 2023. Representa aqui um aumento de 14% em relação ao segundo trimestre, em função basicamente do maior consumo de matéria-primas na produção de PVC e preços que continuaram em patamares elevados, notadamente o etileno. No acumulado do ano, o CPV consolidado teve redução de 12%, devido principalmente à redução do volume de produção registrado nesse ano. Já no slide, movendo agora para o slide 15, observamos que o EBITDA no trimestre foi de R$ 283 milhões, uma redução de 24% em relação ao trimestre logo anterior, como reflexo dos resultados operacionais do período, impactados pela atual conjuntura de setor químico, spreads mais reduzidos, elevado custo de matérias-primas energéticas e forte concorrência com importações, seguindo assim a linha de ciclo de baixa que se instalou no ano de 2023 no setor. Mesmo nesse ambiente, mantivemos a margem EBITDA do trimestre em níveis superiores aos nossos pares internacionais do setor, atingindo a Unipar, nesse trimestre, 21% de margem EBITDA. O lucro líquido, neste mesmo trimestre, no terceiro tri de 2023, atingiu R$ 191 milhões, sendo beneficiado pela utilização de créditos da Lei do Bem, dentre outros, que somaram, na sua totalidade, R$ 79 milhões nesse período. No acumulado do ano, como a gente pode ver no slide 16, o EBITDA atingiu R$ 1,1 bilhão, com margem de 27% no ano de 2023 até o momento. Aproveitando, como dos demais calls, gostaríamos de reforçar que nossa operação da Argentina, caracterizada como economia hiperinflacionária, recebe aplicação recorrentemente das regras do IAS 29. No terceiro trimestre, a aplicação do IAS 29 e a variação cambial do peso argentino geraram um efeito negativo de R$ 30 milhões no EBITDA, com efeito acumulado no ano de R$ 103 milhões, sem efeito caixa. O efeito desta aplicação, ele resulta da combinação da indexação inflacionária nas contas de resultado, tendo uma contrapartida no resultado financeiro, e da diferença entre a conversão dos resultados para reais pela taxa de câmbio de fechamento do período reportado e a conversão pela taxa média do acumulado do período. Nesse mesmo slide, observamos o lucro líquido de R$ 630 milhões nos primeiros 9 meses de 2023, uma redução de 47% em relação aos 9 meses de 2022, mas acompanhando a variação do resultado operacional, ainda assim a gente vê uma boa conversão de EBITDA em lucro líquido. Agora, passando para o slide 17, vamos falar um pouco das informações de endividamento. Permanecemos com uma dívida líquida de R$ 263 milhões em setembro de 2023, que apesar de todo o atual cenário de ciclo de baixa do setor, demonstrando toda a gestão de caixa e rigidez financeira da companhia. A geração operacional dos 9 primeiros meses do ano foi de R$ 1,4 bilhão, com variação positiva de R$ 182 milhões no caixa da companhia, apesar de todos os importantes compromissos com dividendos, CAPEX, financiamentos e imposto de renda que foram desembolsados ao longo do ano de 2023. Movendo agora para o slide 18, Gostaria de destacar que no mês de outubro realizamos a 8ª emissão de debêntures da Unipar, no valor de R$ 750 milhões, a maior debênture da nossa história, e hoje é a dívida mais longa da Unipar também. Os recursos captados vão ser utilizados para a gestão ordinária dos negócios da Unipar e contribuem para um alongamento e melhoria dos termos e condições da dívida. Essa operação também reforça a aproximação junto ao mercado financeiro e o início da revisão da estrutura de capital, para tornar a companhia ainda mais preparada para qualquer movimento de crescimento futuro, via aquisição ou reforço dos nossos projetos Greenfields. Antes de encerrar, é importante destacar que nossos investimentos que contribuem para a melhoria da eficiência, assim como os projetos de energia renovável que já foram mencionados nesse call e em outros calls também, temos também investimentos que estamos fazendo em projetos de transformação digital, utilizando os princípios de inteligência artificial. Como exemplo de aplicação prática desses projetos, temos antecipação de ações preventivas de manutenção dos equipamentos industriais e temos também, de forma mais relevante, o novo portal de clientes da Unipar, que proporcionará um relacionamento mais simples, digital e transparente. Aproveitamos para reforçar que seguimos com nossa estratégia de expansão sustentável da Unipar para os próximos anos e demonstramos nestes resultados que, mesmo em um cenário desafiador e em ciclo de baixa, permanecemos entregando resultados consistentes. Chegando aqui agora ao final desse capítulo, vamos abrir agora para a nossa sessão de perguntas. E no caso de não ser possível responder as perguntas do webcast nesse momento, nossa equipe de RI entrará em contato posteriormente.
Obrigada, Marco. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta é de Fábio Trigueiro, nós recebemos via e-mail. Gostaria de saber qual a estimativa de aumento na receita com a implementação do marco do saneamento a nível nacional. Em termos percentuais, um aumento como, por exemplo, de 10% na rede de saneamento, qual seria o impacto na receita da Unipar? Por favor, Maurício.
Obrigado, Raquel. Obrigado. Boa tarde, Fábio Trigueiro. Existe uma estimativa do Instituto Trata Brasil que se o marco do saneamento for implementado nos próximos 10 anos, o impacto seria na ordem de R$1 trilhão de benefício econômico. Esse benefício econômico vem, obviamente, das obras de infraestrutura, da uma série de áreas que serão mobilizadas, né? Seja para projetos, licenciamentos, novas áreas de turismo, né? Já que muito dessas áreas que se forem saneadas abrirão espaços, né, para frequência de turistas, tem uma questão de valorização de real estate, quer dizer, tem muitos e muitos aspectos, então o benefício econômico é realmente bastante elevado para o país. Eu me arrisco a dizer que é o maior programa de inclusão social da atualidade aí brasileira, se a gente como sociedade conseguirmos fazer a implementação do marco, além, obviamente, de todo o aumento da dignidade e condições de saneamento mesmo da população, né? O impacto para a indústria de soda, cloro e vinílicos, quer dizer, nós temos três grandes avenidas, né? Existe, primeiro, a infraestrutura necessária com PVC, com tubos e conexões, então, que precisa ser criada. Existe também uma quantidade enorme, acho que são, se eu não me engano aqui de cabeça, mais de 100 mil quilômetros de tubulações que precisam ser feitas manutenções para reduzir perdas e trocadas e ajustadas. E também, depois que tiverem prontas as instalações, consumirá cloro e derivados para poder fazer o tratamento, né, da água como também do esgoto. Então, tem um impacto substancial se, ao longo dos anos, todo o programa, né, e a lei do marco do saneamento for implementado conforme desenhado.
Obrigada, Maurício. Temos uma pergunta aqui de Carlos Alberto de Pádua. Boa tarde a todos. A conversão da unidade de Cubatão do processo de mercúrio e diafragma para o processo de membrana em 2024 implicará em quanto tempo de planta efetivamente parada, quanto do projeto é possível realizar com a planta operando? O transformador retificador será reaproveitado ou será necessário um novo transformador?
Boa tarde, Carlos. Obrigado pela pergunta. Eu digo agora mais pelo meu lado de engenheiro, porque esse tipo de projeto eu gosto muito, né? Olha, foi um grande desafio para toda a equipe aqui de engenharia e operações na discussão de como faríamos, né, a conversão dessas tecnologias, já que a fábrica de Cubatão é uma fábrica, vamos dizer, compacta, né, e ela tem limitações de área. E a gente fizemos, né, diversas hipóteses e formas, né? A primeira versão do projeto era exatamente que faríamos instalações, né, ao longo do tempo e faríamos depois a troca, então pararíamos aí talvez até mais de um mês ou até 2 meses. Porém, durante o processo, nós pensamos numa outra alternativa, que foi a aquisição de um terreno subjacente à nossa fábrica. Então, nós temos agora um terreno ao lado da fábrica, e neste terreno nós construiremos toda a sala de membranas, né? Faremos toda a instalação, tanto elétrica como de membranas, toda na margem da fábrica e em paralelo, né? Ou seja, nós vamos continuar com a nossa fábrica em operação, porque esse terreno não impacta a operação da fábrica. E à medida que agora, durante o ano, nós temos, nos próximos 2 anos, uma série de intervenções de manutenção, né, normais e recorrentes para a melhoria da fábrica, e nós vamos fazendo já a instalação que a gente chama dos tie-ins, né, que são as conexões, as tubulações, e nós também construiremos todos os pipe racks, né, que é por onde passam as tubulações, que são também muitos quilômetros aí de tubulações para conectar a fábrica nova. E aí a última etapa do processo vai ser uma parada em 2025, onde nós fazemos a conexão final. Quando a sala de células e toda a infraestrutura estiver montada, nós desligaremos a fábrica em uma parada programada e conectaremos a nova fábrica que está com a toda a estrutura de Cubatão, obviamente depois de testado, etc, etc. Então, a nossa parada será o mínimo possível para fazer a conexão final, já que nós conseguimos montar essa solução alternativa, que era preparar toda a nova fábrica, a nova planta, né, de produção de cloro e soda por membrana num lugar separado. Em relação ao transformador, que eu acho a segunda parte da sua pergunta, nós compraremos um transformador novo.
Obrigada, Maurício. Recebemos algumas perguntas relacionadas à distribuição de proventos. Então, Marco, por favor, a previsão de distribuição de proventos ainda nesse ano e, de acordo com o tamanho de investimento da Unipar, como ela pretende conciliar o crescimento com o pagamento de proventos aos seus acionistas no curto e médio prazo?
Então, tá bom, excelente pergunta. Obrigado a todos aqui que fizeram as perguntas relacionadas a dividendos. Acho que é natural esse tipo de pergunta, principalmente a gente chegando já na etapa mais final do ano fiscal. A companhia, como a gente demonstrou, teve uma boa geração de caixa esse ano, apesar de toda a pressão do momento, do ano, do ciclo. A gente não tem ainda uma decisão da companhia ou do seu conselho em relação à antecipação de dividendos, mas é um assunto que, obviamente, é recorrente nas nossas discussões. Em havendo, faremos um aviso de imediato a todos os acionistas, via aviso de acionistas, mas até esse momento não tem uma decisão nesse sentido ainda.
Obrigada, Marco. Uma pergunta de Paulo Sérgio da Silva. A companhia pretende atuar em outros produtos petroquímicos no futuro próximo? Maurício.
Obrigado, Raquel. Boa tarde, Paulo. Nossa estratégia, né? Nós temos uma ambição de dobrar o tamanho da companhia nos próximos anos. E nós temos 3 direções aqui, né? Nós temos a primeira, que é crescer no nosso core, onde estamos hoje, com novas fábricas, expansões, quer dizer, falamos aí da expansão de Santo André, falamos da fábrica em Camaçari, que nós estamos avançando com ela para atender outras geografias e também estamos pensando, estudando, né, outras alternativas. O segundo pilar é crescer em adjacências, que seriam novos produtos nas nossas cadeias que estamos presentes hoje. E o terceiro, que são aquisições de empresas parecidas com as características nossas, né? com capital intensivo, B2B, de ciclos longos, etc, etc. Essa pergunta, ela se encaixa talvez entre a 2 e a 3, né? Ela pode vir novos produtos via aquisições ou pode acontecer com a expansão das próprias cadeias que nós atuamos. Então, nós temos sim estudos, né, de viabilidade de algumas tecnologias e novos produtos que estão em andamento.
Obrigada, Maurício. Recebemos algumas perguntas também do André Vidal, da XP. Vou passar aqui uma a uma. É possível explorar um pouco como foi a dinâmica de vendas versus produção nesse terceiro trimestre de 2023? Houve redução de estoques relevantes? Se sim, em algum produto específico?
Obrigado, André. Tudo bom? Bom, vamos lá. Dinâmica de vendas e produção. Nós, pelo nosso processo produtivo, né, como muitos de vocês conhecem, nós temos um processo que começa com água e sal, e a hora que nós fazemos o processo de eletrólise, produz automaticamente o cloro e o sal, e a soda cáustica. Então, esses dois produtos, eles estão sempre conectados, né? Você não tem um sem produzir o outro. Em uma fábrica Cubatão, o destino do cloro é para o saneamento e a soda para diversas indústrias. No site de Santo André de Bahia Blanca, esse cloro é transformado principalmente em PVC, e agora em Santo André e em Bahia Blanca estamos começando também a produzir outros clorados, né? No caso ácido clorídrico, que vai para o saneamento, e esse é um processo que a gente vai fazer passo a passo. Em relação às dinâmicas de produção e vendas, então, quando tem uma desaceleração, né, de um produto, você acaba produzindo um pouco mais, e às vezes você gera um pouco mais de estoque de um lado ou de outro. No nosso caso, o que aconteceu? Nós tivemos uma pequena redução aí das vendas de PVC em relação ao que nós, vamos dizer, projetávamos, porém, isto não foi um problema, porque nós tínhamos estoques e acabamos fazendo exportações, eu estava falando do mercado interno, então acabou consumindo a produção no nível que a gente precisava, e pode ver aí por Santo André, que eu mencionei anteriormente, que avançou também no, na produção. E essa produção, nós acabamos vendendo bastante soda cáustica no mercado, que era um produto que nós também tínhamos um estoque que estávamos carregando aí nos últimos trimestres, devido à desaceleração da indústria, né, de uma maneira geral, porque a soda vai com muitas aplicações. Então, assim, no fim, resumindo aqui, nossa produção e vendas, elas andam muito próximas, normalmente, né, porque a gente também não tem muita capacidade de estoque, mas alguns produtos a gente consegue estocar de maior e menor grau. PVC nós temos uma capacidade maior por ser um sólido e soda um pouco mais limitado. Então, no terceiro trimestre aconteceu isso. Nós conseguimos colocar no mercado, no brasileiro, a exportação, produtos como a soda baixando estoque e PVC também utilizamos boa parte do estoque, principalmente para exportações.
Obrigada, Maurício. Mais uma pergunta do André Vidal. É possível informar uma ordem de grandeza do CAPEX esperado para 2024 e 2025? É possível quantificar ainda de que forma aproximada os ganhos de eficiência que os diversos novos projetos vão trazer para a companhia?
André, nós temos essa segunda parte aqui, nós temos um planejamento plurianual, né, de vários anos de investimentos e projetos. Os projetos que saem da equipe passam pelo nosso conselho de administração para aprovação final. Quais são os projetos aprovados? Nós temos o projeto aprovado de transição e modernização da fábrica de Cubatão, né, que esse é o projeto de mais de R$1 bilhão. Nós temos a fábrica de Camaçari, que também é um projeto de mais de 250 milhões de reais. E esses são os projetos que estão aprovados e no pipeline de magnitude, vamos dizer, grande, né? Então, essa, vamos dizer, é a primeira parte. Mas também nós temos outros projetos que nós estamos, dentro do nosso pipeline, que estamos estudando e que estarão, obviamente, sendo, passando por todo o nosso processo de governança e aprovação para os próximos anos, no horizonte não só de 24, 25, mas muito mais longo prazo. Quando nós fazemos a quantificação dos business case que levamos para o nosso conselho, a gente tem que levar não apenas, obviamente, o custo do CAPEX, mas qual que é o retorno econômico de cada um desses projetos, né? E qual que é o retorno, o impacto que ele causa para a nossa empresa, que, lógico, depois isso nós reaproveitamos nos trabalhos não só de plurianual, como eu mencionei, mas também na elaboração dos nossos orçamentos. Então, eu não posso te precisar ou trazer aqui de maneira aberta, mas o que eu posso te dizer é que temos o planejamento do CAPEX, não apenas desses dois que eu disse, que são dois exemplos, mas também nós temos o retorno econômico que cada um desses projetos que nós fazemos investimento servem para a companhia. Só um outro detalhe aqui, nós classificamos o CAPEX da companhia em alguns grupos, né? Tem um grupo que a gente chama de sustaining, que é para dar continuidade e repor, vamos dizer, os ativos e manter os ativos de uma maneira, vamos dizer, nova, né? No estado de conservação e operação, vamos dizer, o mais atualizado possível. Nós temos também uma parte do CAPEX que é para saúde, segurança, meio ambiente e regulamentação, que também existe um espaço todo ano. Nós temos uma parte do CAPEX que vai para projetos de eficiência, para ganho de produtividade, eficiência, redução de custos ou melhoria, redução de perdas, entre outras coisas. E nós temos também um outro agrupamento aqui que a gente fala de CAPEX de projetos estratégicos, como alguns que eu mencionei agora, que servem para expansão ou para grandes transformações da companhia.
Obrigada, Maurício. Complementando a pergunta do André Vidal, a companhia está com caixa robusto, o que entendemos que deixa a Unipar numa posição privilegiada para consolidar o setor químico e petroquímico brasileiro. É possível dividir conosco que tipos de oportunidades vocês estão mirando? E especificamente sobre a Unigel, a Unipar está analisando eventuais oportunidades de adquirir ativos ou a empresa inteira?
André, a resposta é que nós continuamente olhamos, independentemente da situação atual, mas nos últimos anos, né, nós sempre olhamos oportunidades e ideias, obviamente, de M&A ou aquisições de ativos, para complementar e nos ajudar na nossa estratégia de expansão, melhoria operacional, etc., etc. Então, isso não é um processo pontual, né? Recentemente, nós chegamos a fazer uma proposta que foi pública, né? E agora nós continuamos aqui no processo, olhando de novo, diversas empresas em diversas geografias.
Obrigada, Maurício. Uma pergunta agora do Leandro, complementando com uma outra que veio sobre Braskem. Ainda existe interesse da Unipar na compra da Braskem ou isso já é passado?
A Unipar colocou uma proposta que ficou vigente durante um período. A proposta foi elaborada na época com uma análise, né, muito detalhada e muito consciente, né, das condições do mercado, da situação da empresa, dos riscos, obviamente da nossa capacidade de financiar e ter retorno sobre a aquisição. Essa proposta, ela venceu e nós, no momento, não temos nenhum plano de renovar ou colocar outra proposta no mercado por ativos da Braskem.
Obrigada, Maurício. É uma pergunta de Luciano Centeno, da SDR Investimentos. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Em uma live com a Trígono, Marco Rabelo mencionou sobre uma relação dívida líquida EBITDA saudável ficaria entre 2 e 3 vezes. Hoje temos caixa líquido positivo ou uma sobra de caixa. As perspectivas de aquisições ou novos projetos estão relacionados a qual área de negócio? Expansão em PVC ou cloro em função do marco do saneamento?
Luciano, obrigado pela sua pergunta, obrigado pelos parabéns pelo resultado e também por ter assistido a nossa live lá na Trígono. A gente, obviamente, e isso faz parte também da revisão da nossa estrutura de capital, o objetivo é deixar uma estrutura flexível para que a gente tenha espaço de captação de recursos de terceiros para todo esse espaço de crescimento. E sim, obviamente, a posição de rigidez financeira que a companhia tem hoje é uma alavanca importante para fazer o movimento adequado nos anos que vêm pela frente. Em relação a aquisições, a gente, obviamente, aquisições, expansões, na verdade, em cloro e PVC, fazem parte das discussões diárias da companhia na nossa área de expansão. A gente, lembrando que final do próximo ano, entra em operação a nossa fábrica em Camaçari, que é uma iniciativa já na expansão de clorossoda. Outras expansões internas estão sendo analisadas também nessa mesma linha. Então, crescer em clorossoda faz muito sentido, dado o marco do saneamento, e é uma rotina interna de crescimento no pensamento, seja através de expansão via projetos novos, greenfields, ou aquisições também. Em adição a isso, como o Maurício comentou, obviamente, até dado o tema da Braskem, que já foi aqui debatido, interesse em expansões em outras áreas químicas e petroquímicas também podem fazer sentido dentro do portfólio da Unipar. Diversificar alguns produtos também é uma estratégia de diversificação de risco que faz sentido para o crescimento do grupo.
Obrigada, Marco. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra novamente ao Maurício para as considerações finais.
Bom, chegamos ao fim de mais uma apresentação de resultados da Unipar. Muito obrigado a todos pela participação na nossa call. Lembrem-se que, caso necessitem de qualquer esclarecimento adicional, por favor, procurem o nosso time de relações com investidores ou o próprio Marco Rabelo ou a mim mesmo. Deixo meu agradecimento especial aos nossos colaboradores, diretores, acionistas, conselheiros e parceiros todos que constroem a Unipar com muita garra, entusiasmo e competência. Essa é uma combinação de estratégia com tecnologia, suportada por uma cultura vencedora e equipes excelentes, que vai garantir o sucesso e o futuro do nosso negócio. Então, para encerrar, reforço o nosso compromisso com a transparência e o diálogo aberto. Estou sempre à disposição de todos que desejem se aprofundar no conhecimento sobre a Unipar, seus negócios e suas ambições. Muito obrigado, bom fim de semana.